todo mundo quer ouvir a conclusão do assunto? O assunto não tem conclusão. É uma dança sem fim, não tem conclusão. Amém, irmãos? Gente, eu acho que eu acredito mais na pericorese agora depois do que antes, né? Porque a turma aqui pegou com tanta vontade, com tanta... nas orações, nos comentários, aí, o negócio da dança Trindade aqui na Bahia foi realmente um sucesso. Eu acho que da próxima vez que eu vier aqui, vocês vão estar mais adiantados do que nós, né? Então já vão estar levando na prática mesmo, né, para frente. É um pouco triste, a gente está no último dia, né? As coisas boas passam bem rápido, né? E a gente realmente se sente muito, muito em casa com vocês. Eu não tenho vindo muitas vezes aqui, mas eu me sinto em casa. Me sinto muito amparado, amado, recebido. Né? A gente realmente sente a graça do Senhor, sentimos que fazemos parte dessa família. Então tem sido muito bom para mim, para nós, e a gente realmente louva a Deus por esses momentos tão, tão maravilhosos, estar aqui juntos. E como falei ontem, a gente sente muita expectativa de Deus revelar no corpo, de Deus revelar entre nós de uma forma coletiva coisas muito além daquilo que a gente conseguiu ver sozinho. E eu sinto que aqui tem muito potencial para isso, e a gente sentiu já, a gente não confere muito sobre o que nós vamos ministrar, nem eu com o Haroldo, o Milton ontem, as orações, tem muitas coisas que vão acontecendo que não foram planejadas, que a gente sente que vão contribuindo e fortalecendo e trazendo mais revelação. Então isso realmente é maravilhoso. Eu preciso, como sempre, nós precisamos de muita ajuda de Deus. A gente sente que nós estamos tocando em assuntos que nós mesmos não entendemos muito ainda, não temos praticado muito ainda. A gente tem muito anseio por ver essas coisas na prática, mas pedimos ajuda de Deus. Eu quero orar com vocês antes de começar. Senhor, nós estamos aqui na Tua presença, Senhor. E realmente é um privilégio para todos nós, é um privilégio para mim estar aqui, Senhor. É um privilégio poder falar desses assuntos tão além da nossa compreensão, tão além da nossa capacidade. Nós somos insuficientes em todos os sentidos, Senhor. Mas, ó Senhor, é um privilégio que o Senhor nos convidou, o Senhor nos chamou para fazer parte desta experiência. Isso não é uma coisa temporária, nós estamos falando de algo que vai continuar eternamente. E nós somos muito, muito privilegiados por Teu amor por nós. Nós Te louvamos nesta manhã por Tua morte na cruz, por Teu amor ágape por nós. E porque o Senhor nos escolheu para tirar da vida Eros e nos levar para essa dança maravilhosa.
Aleluia.
E nós pedimos que nesta manhã, que de alguma forma que o Senhor venha completar e nos conduzir, ó Deus, para que o Teu propósito para esses momentos nossos juntos possa se completar.
Amém.
Em nome de Jesus.
Amém.
Vamos abrir em João capítulo 15. Bom, em João capítulo 15, que capítulo 15 vem depois do 14, né, irmãos? 14 vem depois do 13. No capítulo 15, ele continua falando sobre a pericorese, porque ele fala sobre a videira, fala sobre nós sermos ramos, que devemos permanecer nele e ele permanecer em nós. Mas eu quero, dentro desse contexto, que ele continua falando sobre os discípulos estar nele e ele estar nos discípulos, essa vida. Ele usa essa outra ilustração, né, que é da videira, para falar sobre nós estarmos juntos, um dentro do outro. E ele diz assim, no versículo 9: como o Pai me amou, assim também eu vos amei. João 15, 9. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se obedecerdes aos meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Então aqui ele dá uma dimensão, uma outra forma de ver, mas ele dá uma dimensão desta dança da Trindade que nós agora estamos sendo inseridos, estamos sendo convidados a participar. E eu não vou conseguir, mas a gente tem que tentar de alguma maneira enxergar isso que ele está falando aqui. Tem outros textos, eu não vou ter tempo assim de ler, mas tem outros textos complementares que vão fortalecendo, que vão abrindo mais e explicando mais essa relação. Mas aqui nesse texto ele está falando sobre o Pai e o Filho. Então, ele diz o seguinte: como o Pai me amou. Então vamos só tentar, não vamos conseguir fazer um diagrama muito perfeito, mas pelo menos só para você tentar fazer a relação. Como o Pai me amou. Então vamos fazer uma seta aqui, está aparecendo aqui, mas, uma seta do Pai para o Filho. Dentro da Trindade, como nós já vimos, em outros textos, em João 3, ele fala assim que o Pai amou o Filho, deu todas as coisas para ele. João 14, 31 fala que o Filho ama o Pai e faz todas as coisas que agrada a ele. Então nós sabemos que existe uma relação recíproca entre todas as pessoas da Trindade. Essa é a dança. Né? Existe um movimento, isso aqui não é um sentimento, não é uma coisa abstrata, não é uma coisa teórica, isso aqui é a própria vida deles pulsando. Tem aquela ideia do círculo e um no meio, mas tem outras formas de representar o movimento que existe entre as pessoas da Trindade. Então o Pai ama o Filho, ele coloca todas as coisas nas mãos do Filho. O Filho responde de acordo com cada pessoa, de cada função, a resposta é apropriada. Então não é igual, o Pai dá tudo para o Filho dá tudo para o Pai. Sim, ele dá, no fim, 1 Coríntios 15 fala que no final de tudo o Filho vai entregar tudo para o Pai. Mas dentro do contexto dos Evangelhos, ele fala assim: o Pai entrega tudo para mim, mas eu faço a vontade do Pai, eu procuro as coisas que o Pai, que vai agradar ao Pai. Então, de acordo com a função, o Pai é Pai. Ele tem uma função diferente. Existem diferenças, eles não são todos iguais. Então, a resposta de cada um também é de acordo com a função. Então, tem tudo isso. Mas a Trindade, essa é a glória, por isso que nós podemos fazer parte, porque a Trindade tem reciprocidade, um ama o outro, tem movimento, tem ações, mas e um tem ciúme do outro, que é um outro assunto, você pode observar, o pai tem ciúme do filho, o filho tem ciúme do Espírito Santo. O filho falou assim, ó, vocês podem falar contra mim, pode até falar contra o pai, mas se falar contra o Espírito Santo, você vai ver. É, não vai ter perdão nem nesse mundo, nem no mundo vindouro. Foi isso que ele falou? Então, eles têm ciúme um do outro, né? Não ciúme do que o outro pode fazer, eles têm confiança completa, é a diferença entre o ciúme humano, né? É ciúme pelo filho, é ciúme para defender o filho, né? É um ciúme de defesa, eles têm confiança completa um no outro, não é um ciúme desconfiado, né? Mas esse círculo, essa roda, essa dança que envolve todas as pessoas e é dinâmica, está em sempre em movimento, não é uma coisa exclusiva, muito pelo contrário. Essa dança precisa sempre incluir outros. É a natureza da dança, é a natureza da essência de Deus, que é amor. Tem aquela cantiga da roda que eu falei, que tem uma pessoa no meio. Tem uma outra brincadeira, que eu não sei pronunciar o nome, né? Brincadeiras musicais, como é que você vai dançando em volta? É a dança da cadeira, né? Que é uma dança eliminatória. Todo mundo conhece aquela, né? Você vai tocando a música, você vai, tem 9 pessoas e tem 8 cadeiras, né? Então, vai dançando em volta. Quando para a música, todo mundo senta e sempre vai sobrar um, né? Então, é uma brincadeira de exclusão. A dança da Trindade é o contrário, é uma dança de inclusão. Nesse dinamismo, e é isso que eu queria que vocês vissem nesses 2 versículos que acabamos de ler. Eu vou ler de novo antes de continuar o diagrama para você já ir entendendo aonde isso que quer chegar. E você vai ver que não vou conseguir representar isso direito, mas e aí, até se alguém tiver uma ideia melhor, depois me mostra, né? Como o Pai me amou. Então pense nas flechinhas, nas setas, de um para o outro. Como o Pai me amou, assim eu amo o Pai. Isso está escrito?
Não
está escrito assim. Como o Pai me amou, eu vos amei. Então eu tenho que fazer uma coisa aqui que vai incluir agora os discípulos. O pai ama o filho. Em vez de fazer uma rodinha fechada, essa rodinha abriu. Ok? Todo mundo entendeu isso? Em vez do círculo ser fechado, o círculo foi aberto para incluir outros. E esse círculo se abrindo, agora continua aqui. Aí ele fala: permanecei no meu amor. Se eu for tentar desenhar permanecer no meu amor, eu vou fazer uma flecha voltando aqui, né? Assim como o Pai me amou, eu amei vocês. Permanecer no meu amor. Aí, então permanecer no meu amor, eu vou amar a Jesus, o Filho. Mas aqui tem um outro elemento. Se obedecerdes aos meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Só um minutinho, já dou um espaço, mas eu só quero que chegue no final do pensamento. Se obedecerdes aos meus mandamentos, então, para que eu possa realmente fazer essa setinha de volta, eu tenho que guardar o mandamento, ou os mandamentos. Mas qual foi o mandamento de Jesus? Um mandamento, Rostou. Que vos ameis uns aos outros. E, na verdade, esse uns aos outros também não é fechado. Esse uns aos outros vai levar a outros. Mas, agora continua no versículo 10. Se obedeceres aos meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Agora que vai ter um problema que a gente não vai conseguir esquematizar isso. Mas, se obedeceres aos meus mandamentos, então, de alguma maneira, eu tenho que colocar uma relação entre essa flecha de voltar, de amar, de permanecer no amor de Jesus, isso aqui envolve outros. Então, a flecha de volta de amor a Jesus, na verdade, me leva para frente. E isso é a mesma coisa que acontece entre o pai e o filho, porque ele diz o seguinte: do mesmo modo que eu tenho obedecido aos mandamentos de meu pai. Qual era o mandamento do pai para Jesus? Qual era o mandamento do pai? João 17. João 17, versículo 4. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra da qual me encarregaste. E qual que era a obra? Versículo 12. Enquanto eu estava com eles, eu os guardei e os preservei no teu nome que me deste, e não perdi nenhum. O mandamento que se tem em João 6, também em outros lugares, o mandamento do Pai é que todos aqueles que o Pai deu a ele, né, Deus falou ao Pai: vá ao mundo, leve o meu amor ao mundo, inclua outras pessoas nessa nossa dança e não perca nenhum. Então, aqui, quando Jesus está amando os discípulos, ele está ao mesmo tempo amando o Pai. Então, eu não, né, o que eu queria mostrar é que o pai ama o filho. Para o filho amar o pai, ele tem que amar outros. Então o ciclo está sempre abrindo. Sempre abrindo. É uma dança dinâmica, é uma roda que está sempre aumentando. Estamos dançando e aí pega mais um, entra na dança, esse mais um vai pegar outro, porque a forma de como que o filho vai amar o pai? Amando os discípulos. Como é que os discípulos vão amar o filho? Guardando o mandamento, que é amar ao outro. Então, o amor é sempre o amor de Deus, o amor ágape é sempre expansivo. Como que isso vai ser na eternidade? Vai ter outras raças, outras civilizações? Eu não sei como que vai ser, mas o amor de Deus é tremendo, tem surpresa, tem muitas coisas que nós não sabemos, mas pelo menos nós entendemos que agora a dança é dessa forma, é um círculo que está sempre aumentando. Amém? Você queria...
Então, a gente falou que a dança da Trindade, inclusive, aí em algum momento, ela se abriu para incluir outro, no caso agora. Aí eu queria saber se você acha que a Trindade abriu a dança para nós na criação ou depois do que Jesus Cristo fez por nós?
Não, já na criação.
Já na criação. Já na criação. Mas você crê que depois da criação e depois da queda, fechou-se de novo e ficou esperando Jesus Cristo para incluir novamente?
Não, o propósito de Deus durante todo o Velho Testamento, ele estava sempre incluindo Abraão, os amigos, ele estava sempre incluindo outros, que o propósito dele, agora Jesus permitiu uma abertura definitiva, né? É a obra dele, porque mesmo que foi feito antes, Jesus foi feito baseado naquilo que Jesus iria fazer. Esta é a natureza da dança, essa natureza do amor. Só que isso não é possível fazer com a nossa natureza eros. Então, para isso funcionar, a natureza, essa natureza egocêntrica, centrada em nós mesmos, precisa ser tratada. Então, hoje eu preciso também falar sobre um outro aspecto da dança. Essa dança é uma dança alegre. Eu falei, acho que no primeiro dia, que a fusão, né, a fusão, que é a união, libera muita energia, é a fonte de vida. Quando você, assim, no princípio de Deus, o que gera vida, o que gera alegria, o que gera realização, o que gera tudo que é bom, tudo que é Deus, tudo que é maravilhoso, é a doação. Porque isso aqui é tudo doação. Isso aqui não é nada centrado em mim mesmo. Então, assim como não tem, eles não estão centrados em si mesmos, e eles vão abrindo o círculo, incluindo outras pessoas. Isso é a fonte de prazer, isso é a fonte de alegria. Deus tem alegria em fazer isso, Jesus tem alegria em fazer tudo isso. Porém, nós precisamos falar de um aspecto, na verdade, desde ontem nós estamos falando sobre um aspecto triste, um aspecto duro de todo esse processo, que é a nossa natureza caída, né? Aquilo que aconteceu na queda estragou a dança, né? Realmente estragou a dança. E isso traz todo o drama da história, toda a dificuldade da história. Então, nesta dança, por causa do pecado, existe um elemento de tristeza. Qual que é esse elemento de tristeza? É um elemento de sofrimento. Dentro da Trindade, porque aqui eu vou fazer uma outra relação rapidinho aqui. O amor ágape. É doação. Essa é a palavra-chave do amor ágape. É doação. O eros é o contrário. Obter, possuir, controlar, ter, ganhar, ter vantagem, orgulho, exaltação. Tudo isso aí é eros. O amor ágape é doação. Jesus falou: quem quiser ganhar sua vida, vai perder. Quem perder sua vida, vai ganhar. Então, o eros gera perda. Você procura, você conquista. Toda a nossa vida material é uma história de tentar conseguir, buscar, acumular, ajuntar, querer, ambicionar e perder, perder, perder. Se você não perde suas possessões materiais, você está perdendo sua vida, você está perdendo sua alegria, você está perdendo tudo que é verdadeiro, né? Então, a vida é uma vida de doação, que é a verdadeira alegria, que é a verdadeira fonte de energia, de vida, de alegria, de realização. Ok? Só que doar a vida para pessoas dominadas por eros é sofrimento. Isso é só por causa do homem caído, só por causa do pecado. Dentro da Trindade não tem sofrimento. Amém, irmãos?
Amém.
Não tem sofrimento. O Pai doa tudo para o Filho, ele fica alegre porque ele doou tudo. O Filho faz tudo que o Pai quer e não tem vontade própria. Como é que aquele versículo diz em Salmo 40? Eu me deleito em fazer a tua vontade. Eu vim com alegria para fazer, a minha alegria é fazer o que o Senhor quer. A minha alegria é fazer o Senhor ficar contente, não é isso? Então, dentro da Trindade, dentro da relação da Trindade, dentro da dança original, dentro da eternidade, da dança eterna, não tem tristeza. Amém, irmãos?
Amém.
Nós temos que crer nisso, nós temos que esperar, nós temos que de ansiar por isso. Essa é a nossa esperança. Nós vamos entrar numa dança que não tem tristeza.
Amém.
Mas enquanto tem pessoas com eros, o amor sacrificial envolve sofrimento. Então, rapidinho, eu quero só mostrar para vocês o sofrimento na Trindade por causa disso. O sofrimento inicial, o sofrimento verdadeiro é de Deus. Quando alguém te pergunta onde estava Deus quando eu estava sofrendo, você tem que ter uma visão de que o sofrimento começou com Deus muito antes. Muito antes. Deus sofre. Onde está Deus quando nós sofremos? Sofrendo junto conosco. Tem sofrimento, mas por causa do pecado. Não sofrimento dentro da relação da Trindade. Isaías 63. Deus não fala muito sobre isso. Deus não vai ficar falando assim: eu amo você, mas como você me faz sofrer? Tem gente que faz assim, né? Um com o outro, né? Assim, tô fazendo isso aqui por você, mas como tô sofrendo para fazer isso, né? Fique sabendo, isso aqui tá me custando caro, né? Exatamente. Mas nós temos alguns vislumbres do sofrimento da Trindade. Isaías 63. Versículo 7. Celebrarei o amor e os louvores do Senhor, conforme tudo que o Senhor nos tem concedido. Sua grande bondade para com a casa de Israel. Bondade que Ele lhes tem concedido, segundo suas misericórdias e de acordo com o seu imenso amor. A minha tradução fala amor, não sei se eu nem conferi aqui, mas tem algumas palavras no original que ajudam a gente a entender, mas eu não vou tomar tempo. Compaixão. Provavelmente é aquela palavra recede que eu já falei em outras ocasiões, mas eu não posso tomar tempo de falar sobre isso agora. Mas é de acordo com o seu imenso amor. É um amor de aliança, é um amor eterno, é um amor que não desiste. Amém? É um amor que persiste, mesmo quando tem dificuldades. Quantas coisas Deus suportou no Velho Testamento com a nação de Israel. Ele disse, versículo 8, certamente eles são meu povo, filhos que não agirão com falsidade. Assim ele se fez o seu salvador. Em toda a angústia deles, ele também ficou angustiado. Vocês estão vendo isso aqui? Em toda a angústia deles, ele também ficou angustiado. E o anjo da sua presença o salvou. No seu amor e na sua compaixão, ele os redimiu e os tomou, os carregou por todos os dias da antiguidade. Então Deus sofre. Imagine, gente, nós somos tão imperfeitos, tão contaminados, e nós não sofremos com cada dificuldade de um filho? Não é isso que acontece? Com cada dificuldade, uma pessoa próxima a nós não sofremos. A gente não gostaria de sofrer no lugar do filho, do amigo, da pessoa que é muito próxima a nós. Nós gostaríamos até de tomar o lugar daquela pessoa. Deus tem um amor muito maior, muito mais perfeito. Então, ele sofre com a própria situação. O que ele mostra aqui é que ele sofre com as dificuldades que eles passaram, com as provas da fé, com o deserto, com a falta de água. Ele sofre com a situação que o povo dele vai passar E ele sofre também muito mais por causa do versículo 10. Mas eles se rebelaram e entristeceram o seu Santo Espírito. Por isso ele se tornou inimigo deles e ele mesmo os combateu. Mas ele combate o povo, não assim, como inimigo, mas na verdade, o que, que Deus está tentando fazer?
Corrigir.
Arrancar o eros. Tirar aquilo que impede. Porque você, aí continua falando, mas tem muitos outros textos que falam como Deus não desiste. Nós sabemos que Deus acompanha seu povo, ele quer de toda forma conquistar. Mas eu queria só mostrar aqui no Velho Testamento. Agora vamos para o Novo Testamento, Hebreus capítulo 2. Bom, falar do sofrimento de Jesus, não é preciso falar muita coisa sobre isso, porque Jesus, para vir, para alcançar o homem preso no eros, Jesus teve que sofrer as últimas consequências. Mas eu só queria mostrar dois textos aqui em Hebreus que fala sobre o sofrimento de Jesus. Hebreus 2:10, porque era preciso que aquele para quem são todas as coisas e por meio de quem tudo existe, ao trazer muitos filhos à glória, o que, que é glória? Para onde ele está levando muitos filhos? Para a dança da Trindade, para a união com o Pai, Filho e Espírito Santo, para a mesma comunhão. Então, ao trazer muitos filhos, ele quer incluir, é a dança que vai abrindo e trazendo muitos para esse círculo. Mas para trazer muitos filhos à glória, muitos filhos dominados por eros, pela incapacidade, nós recebemos, irmãos, e isso tem que, de alguma maneira, entrar dentro do nosso coração, porque isso acontece conosco, acontece na igreja. Nós gostamos, quem não gosta de ser amado? É maravilhoso falar assim, Deus nos ama, Deus mandou o seu filho para morrer por nós. É maravilhoso falar que Jesus sofreu para que a gente não precise mais sofrer. É maravilhoso falar que Jesus deu tudo para que a gente pudesse agora ter libertação de todas as dores, de todas as doenças, de todos os pecados. É maravilhoso falar isso, mas Ele não só quer libertar a gente das dores, dos pecados, Ele quer nos levar à glória.
Glória a Deus.
Ele quer nos levar a essa comunhão.
Deus.
Porque, na verdade, enquanto a gente, mesmo se tratando de Deus, aí eu não sei resolver como é que vai ficar cada situação, não sei mesmo resolver essa questão, mas eu sei que enquanto nós estivermos recebendo o amor de Deus como o mar morto, você sabe o que é isso? O que é o mar morto? Só recebe, só entra água. A água que entra no mar morto é água viva, é água doce, mas entra no mar morto, fica tudo morto ali. Por que fica tudo morto? Porque não sai, só fica ali. Então, enquanto nós recebemos o amor de Deus como buraco negro, como mar morto, nós não somos verdadeiramente livres. Porque quem quer ganhar sua vida vai perder. A gente só ganha a vida quando a gente perde. Então é o próprio amor de Deus por nós que diz, assim como o Pai me amou, eu amei vocês. Agora vocês têm que permanecer no meu amor. Como é que permanece no amor de Jesus? Amando. Mas não no círculo fechado. Amando outros. Não pode ser mar morto. Não pode parar ali. Então, ao trazer muitos filhos à glória, ele precisou aperfeiçoar. Eu só queria que vocês vissem essa palavra aqui no capítulo 2, no capítulo 5 de Hebreus, porque é uma palavra que deixa a gente até meio preocupado. Como é que aperfeiçoa quem é perfeito? Não é verdade? Jesus é perfeito. Ele ama perfeitamente. Mas para ele abrir o caminho para nós, ele precisou provar do nosso veneno, ele precisou participar dessa natureza que só quer receber, que só quer receber. Ele não se contaminou, mas eu queria assim, é uma coisa que também a gente não consegue entender. Não. É uma coisa que dá nó na cabeça, a gente não consegue entender como é que Jesus foi plenamente homem, plenamente Deus. É difícil da gente conciliar, mas a Bíblia é muito clara quando diz que Jesus precisou ser aperfeiçoado. Ele experimentou, ele não tinha pecado, mas ele foi aperfeiçoado porque ele experimentou uma coisa que ele nunca antes tinha experimentado. Ele nunca antes sentiu vontade de não fazer a vontade de Deus. Jesus alguma vez sentiu vontade de não fazer a vontade de Deus? Sim ou não? Jesus sentiu, não antes, como homem. Jesus, como homem, ele sentiu vontade de não fazer a vontade de Deus? Sentiu. E sentiu tão forte. Né, vamos para a próxima passagem que descreve melhor. Hebreus 5, versículo 7. Nos dias de sua carne, com grande clamor e lágrimas, Jesus ofereceu orações e súplicas àquele que podia livrá-lo da morte. Ele podia ter se livrado da morte. Tem vários lugares que falam que, né, Deus mandaria legiões de anjos para tirar ele da cruz, né, para livrá-lo dos romanos. Jesus podia ter sido livrado da morte. Em João 12, que nós temos um relato do jardim de Getsêmani, que na verdade foi depois, mas antes do Getsêmani, em João 12, Jesus encontra com as... Eles trouxeram alguns gregos, né, que queriam conhecer Jesus. E Jesus falou assim, agora não é hora de ser visto, admirado. Né, agora é hora do grão de trigo cair na terra e morrer. E aí ele fala essa descrição, está naquele livro A Patrola de Deus, que aliás, A Patrola de Deus tem tudo a ver com o que nós estamos falando hoje sobre sofrimento. Ele descreve, né, o Balmão descreve essa oração em João 12. E ele fala assim, Pai, angustiada está a minha alma. E que direi eu? Ele tinha uma escolha. E era uma escolha que estava angustiando. Olha que versículo aqui em Hebreus. Com clamor, com lágrimas, com suando sangue no jardim de Getsêmani, procurando ajuda com os discípulos, procurando apoio, se sentindo abandonado por Deus, dizendo, Pai, passa de mim, eu não aguento. Pai, angustiada está minha alma, e que direi eu? E aí ele fala as duas opções. Pai, qual que vai ser minha oração? Estou angustiado. Estou diante de uma situação. Eu sei que o grão de trigo tem que cair na terra. Mas que direi eu? Eu vou fazer qual oração? Eu vou dizer, Pai, livra-me dessa hora? Ou vou falar, Pai, foi para isso mesmo que eu vim. Faça a tua vontade e não a minha. Então, Jesus sentiu grande desejo de não fazer a vontade de Deus. E assim ele foi aperfeiçoado. Ele foi aperfeiçoado. Então, terminando de ler aqui em Hebreus, Jesus ofereceu orações e súplicas àquele que podia livrá-lo da morte. E tendo sido ouvido, Deus ouviu Jesus, Deus tinha, o Pai tinha que ouvir Jesus. Como é que o Pai não ia ouvir Jesus? Se ele falasse, Pai, livra-me dessa hora, o que, que o Pai teria que fazer? Teria que livrá-lo. O sofrimento do amor é um sofrimento voluntário. É um sofrimento que você se doa em favor de alguém. Você não é obrigado a fazer isso. Você pode continuar preservando a sua própria vida, que é a nossa tendência, é. Você pode continuar fazendo isso. Jesus continuaria sendo filho se ele não fosse a cruz. A gente não sabe nem... Assim, seria uma coisa tão impossível que a gente não sabe nem falar dessa hipótese. Mas a gente tem que dizer que Jesus não era obrigado. Ele fala isso em João 10. Eu voluntariamente dou. Por isso o Pai me ama. Porque eu voluntariamente... O Pai me ama porque eu voluntariamente dou a minha vida em favor de outros. E o Pai tem alegria. Isaías 53 agradou ao Pai. Como é que pode falar que o Pai teve prazer em moer o filho? Não pode falar isso. É um sentimento contraditório. Não tem como o Pai ter prazer em moer o filho. O Pai está sofrendo junto com o filho. O Pai não é o carrasco que o filho está pagando o preço e o Pai está fazendo, tá bom, então satisfez minha justiça. Eu sou o justo e você que é o amor. Irmãos, não tem isso. O Pai ama, o Pai que mandou o filho, o Pai sofreu junto com o filho. Mas o prazer que tem é porque o amor ágape tem prazer em dar a vida pelos outros. Esse é o prazer que tem, mas inclui sofrimento. Somente por causa do pecado. Eu quero que vocês entendam que esse sofrimento é temporário, irmãos. É temporário, é só enquanto existe o pecado, porque a nossa dança eterna vai ser uma dança de alegria, pura alegria. Mas a Bíblia fala que mesmo no sofrimento eles têm alegria. Hebreus, eu não terminei aqui ainda, né? Ele ofereceu súplicas, foi ouvido por causa do seu temor a Deus. Versículo 8, embora sendo filho, aprendeu a obediência. Como que Jesus vai aprender a obediência? Ele sempre obedeceu. Ele aprendeu porque nunca antes ele teve vontade de não fazer a vontade de Deus. Então ele teve que aprender porque foi uma coisa nova, foi uma coisa que ele nunca tinha experimentado. Ele aprendeu a obediência por meio das coisas que sofreu. Agora, meus irmãos, eu pergunto para vocês, o cristianismo é uma promessa de vida sem sofrimento, sim ou não?
Não.
Não. E eu não vou ter tempo hoje para ler muitos textos, mas espero ler pelo menos alguma coisa para a gente entender isso. Versículo 9, depois de aperfeiçoado, tornou-se a fonte de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Okay? E só lendo rapidinho, Hebreus 12, 1. 12, 2, né? Só quero pegar bem essa frase. Fixando os olhos em Jesus, lembra que nós falamos ontem, nós somos transformados quando nós olhamos para Jesus. Nós temos que ficar olhando. Você olha assim por 5 segundos, não é suficiente, tá, gente? Olhar pouco tempo não é suficiente, por isso que se o Espírito Santo puxa o seu coração, se você sente ficar mais tempo na oração, se você sente atraído por Deus no meio da noite para levantar, para passar tempo com Deus, não negue o impulso do Espírito Santo. Abra-se para Deus, contemple Jesus, olhe para Ele, olhando fixamente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual por causa da alegria, no momento ali ele não sentiu alegria, tá? No momento do Getsêmani, acho que ele não sentiu alegria nenhuma. Mas por causa da alegria que lhe estava proposta, ele não perdeu de vista, mesmo no meio do sofrimento, ele não perdeu de vista que tinha algo que ia alegrar o coração do Pai. A motivação dele, o coração dele, de agradar ao Pai, de ágape ao Pai, foi maior do que satisfazer a vontade própria. Mas ele suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que sofreu, está sentado à direita do trono de Deus. E eu só queria, só para completar a ideia de sofrimento na divindade, tem um texto que vocês conhecem bem, Romanos 8, e a gente pode lembrar também de Tiago 4, que fala que o Espírito arde em ciúmes. Lembra desse texto? Não vou ler. Em Tiago 4, fala que o Espírito arde em ciúmes por nós. Em Romanos 8, então esse aqui é o sofrimento do Espírito, já citou o Espírito Santo em Isaías 63, fala que o povo de Israel entristeceu o Espírito. Então existe um sofrimento, lógico, o que um sofre na Trindade, todos sofrem. Mas Romanos 8, 26, quando fala da intercessão do Espírito, do mesmo modo, Romanos 8, 26, do mesmo modo, o Espírito nos socorre na fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não se expressam com palavras. Aquele que sonda os corações sabe qual é a intenção do Espírito, ele intercede pelos santos segundo a vontade de Deus. Se o Espírito Santo, que conhece o coração de Deus, que nos faz orar segundo o coração de Deus, nos faz chorar, nos faz gemer, nos faz clamar a Deus com grande clamor, com dores profundas, é porque ele está partilhando do mesmo sofrimento de Deus, que nos ama, mas que tem dificuldade em encontrar a resposta de nós, por causa do eros que está em nós. Jesus vive à destra de Deus. Lembra, vários textos falam em Hebreus que Jesus está sentado à destra de Deus, esperando o quê? Que todos os inimigos sejam postos debaixo de seus pés. Mas Jesus está parado lá, assim, sim, bom, eu já fiz minha parte, né? Para ficar esperando. O que Jesus está fazendo? À destra de Deus. Intercedendo, chorando com cada fracasso nosso. Intercedendo, sentindo a dor. O Espírito Santo está sentindo a dor. Deus está sofrendo junto conosco. Deu para ter uma pequena ideia? Então, o amor ágape, que quer doar sua vida a nós, está sofrendo. E a Bíblia fala que nós fomos chamados para entrar nessa dança. E essa dança, no momento, tem dor. Essa dança, no momento, tem sofrimento. Quer entrar na dança? Eu quero a dança eterna, eu quero a alegria. Mas, no momento, tem dor. Por quê? Porque Deus está procurando alcançar pessoas dominadas pelo eros, a partir da gente mesmo. Tem dor por causa de nós. E tem dor por causa das pessoas que Ele nos chamou para sentir dores de parto junto com Ele, para que sejam incluídas também. Nós estamos em Romanos 8. Antes de ler alguns textos rapidinho sobre sofrimento, vamos ler aqui no versículo 17, Romanos 8, 17. Se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que sofremos com Ele, para que também com Ele sejamos glorificados. Ok, tem um livro maravilhoso que não está disponível, infelizmente, né, assim, pode ser xerocado, mas já foi traduzido para o português, mas não tem, está esgotado há muito tempo, né? É uma pena, tem vários livros desse autor, eu amo as coisas que ele escreve, Seu Destino é o Trono, Não Desperdice Suas Lágrimas, Seu Destino é a Cruz, O Amor Cobra, tem vários livros, todos eles, assim, até o título, eu sempre estou citando esse título, Não Desperdice Suas Lágrimas, porque para mim só o título já é uma mensagem tremenda. Eu vou falar assim um pouquinho no fim o que é desperdiçar suas lágrimas. Não é bom sofrer. O cristianismo não é uma religião que foca no sofrimento, ok? O cristianismo não é uma religião que ensina você a induzir sofrimento. Sofrimento é bom, produza sofrimento, pega uns chicotes, né? Faz suas costas correr com sangue, anda em cima de pregos. Não, a Bíblia não ensina isso, o cristianismo não nos ensina a buscar sofrimento. Mas a Bíblia nos ensina que tem sofrimento, ok? É diferente, tem sofrimento. E enquanto eu estou só, tem várias coisas que não dá para a gente falar assim muito detalhadamente, mas acho que muitas coisas aqui vocês já ouviram, só estou querendo colocar alguns elementos aqui para vocês poderem formar um quadro, né? Mas a patrola de Deus tem um capítulo que fala assim: abrace a patrola, né? A patrola, para quem não sabe, é Deus invadindo sua vida com um tratorzão e derrubando tudo que não presta. Às vezes ele faz devagarzinho, mas dependendo da sua disposição e da sua oração, ele faz mais rápido. Tem umas orações que são meio perigosas, né? O próprio Babman falou assim, ele fez uma oração e não sabia em que ele estava entrando. Assim, Deus, se o Senhor está fazendo alguma coisa na terra, se o Senhor está agindo, se o Senhor está fazendo alguma coisa nova, eu quero estar nisso. E Deus mandou ele repetir a oração umas duas ou três vezes para ter certeza, né, para anotar, registrar, né, colocar assim, né, tá aqui, ó, se você depois duvidar aqui, ó, tem aquelas coisas de seguro, tal, assim, para sua segurança, essa ligação está sendo gravada, né? Então, Deus gravou a oração dele, né? Assim, como é que é mesmo? Fala de novo. Senhor, eu quero ser transformado, eu quero ser espiritual, eu quero entrar na tua obra, eu quero que o Senhor faça tudo de mim. O Senhor me transforme a tua imagem. Era o que eu estava querendo ouvir, né? Era isso. Transforme a minha imagem? Ah, tá. Então, você me deu liberdade, então, né? Aí veio assim, ele olhou, se levantou da oração, já olhou para trás e vinha esse tratorzão assim, aquela coisa assim destrutiva assim vindo pro lado dele, assim que vai arrasar, né? Já viu as casas dos sem teto assim, quando entram os tratores do governo, vai derrubando tudo assim, deve ser uma sensação horrível, né? Assim, né? Então ele viu esse trator entrando assim, ele amarrou, mandou expulsar o diabo, falou assim, sai de mim, isso aqui não é de Deus, tal. E o negócio continua vindo pro lado dele, né? Aí ele olhou de novo e viu assim que era o Espírito Santo que estava dirigindo o trator, né? Assim, bom, agora já não posso ficar mandando expulsar mais, né? Então, mas a patrola, então, são os caminhos de Deus para destruir aquilo que faz parte da nossa vida, que nos impede de entrar na dança divina. Então, aí, a patrola vem com essa finalidade. E a nossa reação é fundamental. A gente precisa dar liberdade a Deus. Às vezes a gente não tem entendimento de tudo que vai acontecer, mas nós precisamos dar liberdade a Deus. Deus não faz isso se você não dá liberdade para Ele. Se você falar, Deus, eu não quero nada, só quero assim, eu não sou ambicioso, eu não quero reinar. Tem gente que fala assim, né, quando fala assim, o reino de Deus, nós somos chamados para reinar. Tem esse versículo aqui que fala assim, para que com ele sejamos glorificados. Mas tem vários textos, tem Apocalipse nas cartas que fala, ao vencedor darei que se sente comigo no meu trono. Né? A outra carta de Tiatira fala que nós vamos reger as nações junto com Jesus, com vara de ferro. Então fala do reinar com Jesus. Mas tem pessoas que falam assim, não, Jesus, eu me contento com pouca coisa. Eu não, um cantinho. Eu nunca gostei de servir aqui na terra, mas lá eu posso até servir, né? Posso ser faxineiro, posso, né, servir os irmãos, posso fazer qualquer coisa, posso sentar no último banco, não tem problema. Eu só quero entrar lá. Não tem essa opção. Como eu falei, eu não sei o que Deus vai fazer, né? Isso aí está fora do meu alcance. Eu não sei o que vai acontecer com as pessoas que aceitaram Jesus, mas não querem caminhar mais com Ele. Se você tem oportunidades, se o Espírito Santo está tocando no seu coração, se você está sendo chamado por Jesus para caminhar mais com Ele, e você se nega, eu não sei, eu não posso me responsabilizar por nada. Porque a partir do momento que você rejeita a voz do Espírito Santo, o processo é muito perigoso. Então, não sei o que vai acontecer. Tem pessoas que não tiveram oportunidade, que não tiveram acesso. Enfim, Deus vai ter que tratar cada um. Mas o nosso chamado é reinar com Cristo. Então, a patrola entra. Nós precisamos permitir, dá permissão a Deus, e ele fala então na patroa sobre abraçar a patroa. E isso significa assim, Deus, né, ele fala lá, ó, bendita patroa de Deus. Bendita por quê? Porque, irmãos, como ele fala em 2 Coríntios 4, essa leve, momentânea aflição está gerando, está produzindo um peso eterno de glória. Nós vamos sentir tristeza amarga no último dia se nós pensarmos, eu recusei oportunidades que eu tive de ser livre dessa natureza eros, livre dos impedimentos, se eu recusei algum tratamento de Deus, se eu recusei o que Deus estava me oferecendo. Então, o assunto de sofrimento é muito complexo, muito além da minha capacidade e além do nosso tempo. Mas eu só queria colocar isso aqui, tem vários textos, então me acompanhem, por favor, rapidinho, só vou ler alguns textos com vocês, para que a gente tenha uma base na palavra. Ele fala sobre sofrimento. Antes de ler os textos, vou falar rapidinho uma coisa. Talvez tenha mais tipos de sofrimento, mas eu vou falar de três. Tem sofrimentos, tem duas grandes classificações, né? Tem sofrimentos que vêm porque nós estamos fora da vontade de Deus. Aqui nesse mesmo capítulo de Romanos, fala Romanos 8, 28. Todo mundo sabe de cor? Romanos 8, 28. Eu quero saber se você sabe o versículo inteiro de cor, não metade. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito, né? Porque eu posso dizer assim, ah, eu amo a Deus. Na verdade, não é um verdadeiro amor por Deus se você não quer conhecer os propósitos de Deus, como foi falado sobre o CPP. Se você não tem um desejo, se você pode ir no CPP, vá, se você não tiver jeito de passar os 4 meses lá, mas todo cristão precisa se dedicar. Se você ama a Deus, como é que você pode falar que ama a Deus e não tem interesse em saber o propósito dele? Agora, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus de verdade, daqueles que querem caminhar junto com Ele nos seus propósitos. Se você começa a andar fora do propósito de Deus, e todas as coisas vão cooperar para o bem, para que você ande dentro dos propósitos de Deus, o que, que vai acontecer com você quando está fora? Tudo vai dar errado. E você fica assim, mas Deus fala que tudo ia cooperar para o bem. Está dando tudo errado na minha vida. Está dando tudo errado, possivelmente. Isso não é simples discernir isso, tá? Não é uma coisa assim, é complexo. Pedro Arruda fala assim que é muito fácil conhecer a vontade de Deus. De certa forma é. Mas o seu coração tem que ser conquistado por Deus. Se o seu coração não estiver conquistado, é muito difícil achar a vontade de Deus, é muito difícil discernir. Então, por isso que a gente tem que falar, Deus, sonda o meu coração, me ensine realmente a discernir se o meu coração está agarrado no eu agora. Se eu quero uma coisa, eu fiz um plano, eu quero que isso aconteça na minha vida, eu decidi qual emprego que eu quero, eu decidi o curso, eu decidi a pessoa, eu decidi o meu ministério, eu decidi se isso é verdade na sua vida, e você está agarrado a isso, pode ser, se você der liberdade para Deus, pode ser que ele comece a combater você. Como o anjo do Senhor fez com Balaão. Que Balaão falou assim, Deus, posso ir? Ele falou, não. Aí eles vieram oferecendo mais dinheiro. Ele falou de novo, Deus, posso ir? Você está insistindo muito, pode, mas você tem que fazer o que eu mando. Só que Deus percebeu que ele não ia fazer o que Deus ia mandar. E aí o anjo começou, e o vidente não conseguia ver o que o burro via, né? Que era o anjo do Senhor, né? O vidente não conseguia ver. Então a melhor maneira de você não conseguir ver as coisas de Deus é você ser agarrado a um propósito pessoal. Se você estiver preso, agarrado, você não quer abrir mão, tem que ser aquilo, porque aquilo, Deus, eu vou fazer campanha, eu vou chorar, eu vou fazer birra, eu vou fazer tudo para o Senhor fazer o que eu quero. Isso vai fazer você se tornar cego espiritualmente, aí vai ficar muito difícil você entender a vontade de Deus. Então tem o sofrimento que é porque você está fora da vontade de Deus. Aí a outra classificação são sofrimentos dentro da vontade de Deus. Os sofrimentos dentro da vontade de Deus têm pelo menos dois tipos. Sofrimento por perseguição, que é o que mais fala da Bíblia, porque a igreja primitiva começou a ser muito perseguida. Então, se você for olhar todos os textos que falam sobre perseguição, sobre sofrimento, no Novo Testamento, você vai ver que a maioria tem a ver, quando Pedro fala sobre sofrimento, Hebreus 10 fala sobre sofrimento, vários textos que falam sobre sofrimento falam no contexto da perseguição. Eu não sabia, assim, se eu sabia, eu esqueci, né? Mas eu não sabia que 1 Pedro fala sobre sofrimento em cada um dos 5 capítulos. Bem interessante, né? Cada um dos 5 capítulos de 1 Pedro fala sobre sofrimento. Então, um tipo de sofrimento é a perseguição. E o outro tipo de sofrimento são pressões, tribulações, coisas adversas que acontecem na nossa vida, ok? Vamos só ler agora rapidinho. Primeiro, não, esses são o primeiro tipo que é fora da vontade de Deus e os dois tipos são da vontade de Deus. Se tem assim, isso é assim, só são algumas coisas que eu estou pensando agora. Não quer dizer que seja completo, né? Mas são dois tipos de sofrimento dentro da vontade de Deus e um tipo fora, né? Um compartilhar, assim, da própria dor de parto de Deus, né? Talvez poderíamos colocar como um outro tipo de sofrimento dentro dos sofrimentos de Deus, né? Perseguição, pressões, coisas por fora e, assim, o sofrimento do Espírito Santo, né? A tristeza do Espírito Santo em favor do propósito de Deus. Isso também pode ser considerado. Ok, Colossenses, só rapidinho que nosso tempo está mais escasso agora. Colossenses 1:24. Agora me alegro nos meus sofrimentos por vós e completo no meu corpo o que resta do sofrimento de Cristo, por amor do seu corpo, que é a igreja. Então, aqui fala, Colossenses 1:24, fala de completar o sofrimento, a aflição de Cristo. Então, nós fomos chamados, tem vários textos que falam que nós podemos participar do próprio sofrimento de Cristo. Paulo fala muito sobre sofrimento, em várias listas, principalmente em 1 Coríntios, 2 Coríntios, ele fala várias vezes sobre sofrimentos, sofrimentos no corpo, sofrimentos de perseguição, sofrimentos de adversidade, sofrimentos por fora, por dentro. Então, ele fala muito sobre isso. E eu quero ler aqui em Filipenses 3 o que ele fala sobre isso para nós entendermos também. Filipenses 3, versículo 7. O que para mim era lucro, passei a considerar perda por amor de Cristo. Sim, de fato, também considero todas as coisas como perda. Irmãos, esse é o alvo de Deus, é tirar todo o nosso apego, seja o que for, seja a que for. Todo o nosso apego, tudo é como perda, comparadas com a superioridade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual perdi todas essas coisas que ele falou antes, de todas as vantagens que ele tinha de ser um religioso, de ter alcançado muita coisa segundo a lei. Eu as considero como esterco para que possa ganhar Cristo e ser achado nele. Então, esse amor ágape, essa dança com a Trindade, essa doação depende de se esvaziar, depende de descer no elevador, como Haroldo ensinou, depende de esvaziamento total para ser achado nele. Não tendo por minha a justiça que procede da lei, mas sim a que procede da fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição, a participação no quê? Nos seus sofrimentos, identificando-me com Ele na sua morte, para ver se de algum modo consigo chegar à ressurreição dos mortos. Puxa, Paulo não tinha nem certeza que ia ressuscitar. Ele queria algo superior. Deus não está interessado em pessoas que querem sentar no último banco. Só querem passar com 5. Ele não está interessado. Ele quer pessoas que queiram estar mais perto dele. Agora, rapidinho, só quero finalizar com alguns pensamentos aqui. A Bíblia fala que nós vamos reinar com Cristo. Se você juntar Romanos 8 com Apocalipse 3:21, que fala assim, quem vencer vai sentar comigo no meu trono, vai governar as nações, ok? Então, para reinar tem que fazer o quê? Vencer. Mas depois fala, se sofrermos com ele, então você coloca vencer igual sofrer, perseverar. A vida com Deus inclui sofrimento. Você não precisa buscar o sofrimento, ok? Não precisa buscar, ele vai te achar. Não precisa, só precisa abraçar quando chega. Só precisa abraçar, só precisa receber de Deus aquilo que é a vontade de Deus para a sua vida. sem sofrimento. Então vamos colocar das duas formas, né? Sem sofrimento não vai reinar, ok? Sem sofrimento não vai reinar, porque não vai vencer. Então, para reinar junto com Jesus, passa pelo sofrimento. E tem muitos textos que falam, Atos 14 fala, importa que entremos no reino de Deus através de sofrimento e tribulação. E tem muitos outros textos que falam sobre isso. Mas agora vamos inverter. Vamos inverter. Não tem amor sem doação. Ok? Não tem amor sem doação. No estado de pecado que o mundo está, que nós estamos, não tem doação sem sofrimento. E não tem jeito de reinar sem passar pelo sofrimento. Por quê? Porque o reino de Deus, que vocês, talvez muitos já tenham estudado, inclusive tem aquele livro, o Evangelho do Reino, que explica isso muito bem. O reino de Deus virá em plenitude. Amém?
Amém.
Não veio ainda. Porque eu não estou vendo o reino de Deus em plenitude, você está? Então, o reino de Deus não veio ainda. Mas o reino de Deus virá. Mas Jesus disse que ele já trouxe o reino de Deus. Mas nesse estágio do reino de Deus, esse reino que Jesus já trouxe, Jesus ainda não está preocupado em governar pelo poder. Ele falou com Pilatos, quando Pilatos falou assim, você é rei mesmo? Estou falando que você é rei dos judeus. Ele falou assim, o meu reino, o que ele falou? Meu reino não é desse mundo. E daí? Porque meu reino não é desse mundo, que muita gente interpreta, então, esse mundo não tem nada, vou embora para o céu, não tem nada aqui, mas não é isso que ele estava falando. Mas ele falou assim, o meu reino não é desse mundo, portanto, qual foi a conclusão? Por isso os meus discípulos não pegam em armas e não estão lutando contra os seus. Porque agora o reino de Deus não é implantado pelo poder. Meus irmãos, se o reino de Deus é a expressão de Deus, é a expressão da Trindade, qual é a lei suprema, qual é a vida, qual que é a regra do reino de Deus? O amor, ágape. Deus não vai implantar o reino pelo poder, senão vai ser um reino como qualquer outro. Deus é mais forte, ele manda, ele impõe e pronto. Então, ele nos chamou, ele também falou assim, eu não vou governar sobre o universo sozinho. Desde o início da criação, ele colocou o homem para governar sobre a terra. Então, o objetivo de Deus, espero que vocês consigam me seguir aqui. Nós não vamos reinar sem aprender amor ágape. Esquece tudo o resto aqui, vamos só simplificar. Não vai reinar sem aprender amor ágape. Aí tem sofrimento, tem doação, tem tudo que está incluído em amor ágape. Mas não vai ter uma noiva sentada com Jesus, governando sobre as nações, e isso é o reino de Deus, se ela não aprendeu amor ágape. Para aprender amor ágape, nós temos que aprender tudo isso aí. Doação, sofrimento, tirar tudo que impede a nossa vida. Agora a conclusão. Qual o objetivo maior de Deus em tudo que acontece na sua vida? Nós já aprendemos, Haroldo falou a outra noite, sobre Deus estar no trono. Deus é soberano. Ele não permite nada na sua vida, vamos dizer diferente, nada acontece na sua vida que não é permitido por ele. Amém?
Amém.
Nada acontece na sua vida que não é permitido por ele. Se ele permitiu, ele tem um objetivo. Qual que é o objetivo dele? O que você falou?
Dançar.
Dançar, né? Chegar à dança, mas para chegar à dança, eu preciso aprender a dança. Já pensou eu que não sei dançar, chegar lá e tentar fazer parte da dança, eu não vou conseguir. Então, ele tem que nos ensinar amor ágape. que é a condição para eu poder reinar com Ele. Então, em cada situação, isso não é muito fácil de aplicar, mas eu quero que você pense e ore sobre isso. Em cada situação na sua vida, vem uma doença, Deus quer que eu suporte a doença e sofra. Não, não é isso que eu estou falando.
Porque a gente quer dançar sem passar pela dor.
E a gente quer dançar sem passar pela dor, e a gente não entende quando você está doente, quando você está passando falta, quando você está numa situação sem solução. Claro, você vai pedir a Deus por uma solução. Mas o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 12, ele pediu 3 vezes. Jesus pediu 3 vezes, Pai, se for possível, passe de mim. Então, tem situações que não passam. Tem situações que não passam. Eu não sou Deus, eu não sei dizer quando que é, quando que não é. Mas tem situações que você precisa abraçar a patrona de Deus. Tem situações que você tem que dizer, mais importante do que eu ter uma vida bem sucedida, o objetivo da nossa vida aqui, e isso que é o evangelho errado que está sendo pregado, Deus quer fazer você feliz. Sim, Ele quer me fazer feliz para sempre, dançando com Ele com perfeita liberdade, mas para isso Ele tem que me livrar do Eros. Então, tem coisas na minha vida que não vão passar, e tem coisas na minha vida que eu vou poder dizer, Pai, o que, que eu vou dizer agora? Pai, eu quero muito que passe, mas Pai, seja feita a Tua vontade. Faça em mim. Tem situações, muita gente aqui já passou por situações, você pode aplicar em coisas que já aconteceram, você pode aplicar em coisas presentes, você pode aplicar talvez futuramente. Tem situações que não mudam. Eu não estou dizendo que Deus não quer mudar. Eu estou dizendo que Deus pode usar coisas na sua vida para aperfeiçoar você, para tirar o Eros. Tem coisas que nós achamos, olha, eu estou desperdiçando minha vida. Tem pais, com certeza, tem pessoas aqui, pais cuidando de filhos com dificuldades, maridos cuidando de esposas, esposas cuidando de maridos, doenças, situações complicadas, situações que não tem saída. Ah, eu podia estar fazendo alguma coisa, estou preso aqui. Deus está fazendo um eterno peso de glória, Deus está aperfeiçoando, Deus está dando uma oportunidade para você aprender amor ágape. Na sua família é o lugar principal que Deus nos ensina amor ágape. Tem situações que são muito simples, é uma pessoa que não muda. Não é que está doente, não é que assim, mas tem uma pessoa do meu lado que faz tudo do contrário, eu não suporto, eu não aguento e não muda. E Deus está falando, é hora de você aprender amor ágape. Deus quer nos ensinar, Deus quer aperfeiçoar, Deus está interessado em outra coisa. Se Deus te dá vitória sobre a enfermidade, se Deus te dá vitória sobre... Isso é tremendo, Deus mostra que Ele é superior, Ele realmente... Ele tira as obras de Satanás, Ele é poderoso, eu não estou dizendo nada contra isso. Mas tem aspectos, tem momentos, tem situações que nós precisamos discernir, precisamos entender que Deus está fazendo algo em nossas vidas. E aí vem a última coisa que eu quero falar. Não desperdice suas lágrimas. O que é desperdiçar lágrimas? O que é desperdiçar lágrimas? É duro sofrer. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo sofrem junto com você. É difícil sofrer. Imagine o coração do Pai quando Jesus falou, Pai, passa de mim esse cálice. E Deus Pai falou assim, gente, eu queria tirar esse cálice. Não pode, não pode, eu não posso ver meu filho sofrendo assim. Mas ele olhou lá na frente, ele viu algo superior. Ele viu algo melhor do que não sofrer ali. Desperdiçar o sofrimento é pior ainda. É você sofrer e não fazer nada. O sofrimento pode gerar um eterno peso de glória. O sofrimento pode gerar algo tremendo. Pode nos preparar para reinar com Cristo.
Glória a Deus.
Reinar com Cristo não é para você se exaltar. Reinar com Cristo é ser íntimo com Jesus. É trabalhar junto com Ele. Vai ser maravilhoso. Ele traz vida. O reino de Deus, no milênio, que a gente entende um pouquinho, mas mesmo eternamente, o reino de Deus vai trazer amor, restauração, cura. E você e eu podemos participar disso. Então, gente, nós precisamos ser preparados para participar disso. Mas eu posso sofrer e não adiantar nada. Como é que é isso? Ficar amargurado, reclamar, murmurar, rejeitar. Isso é desperdiçar suas lágrimas. Pode ser até você insistir com Deus para tirar o cálice da sua vida, e você insistir tanto que Deus fala assim, tá bom, eu tiro. Pode acontecer isso. É difícil, eu sei que é difícil entender isso, porque eu não estou falando que a gente tem que ficar aceitando. Vocês estão entendendo, gente? Eu não estou falando que tem que aceitar enfermidades, que tem que... assim, eu não estou falando de ser passivo. Não estou falando assim, de assim, ai, como eu sofro. De onde que eu peguei essa frase? Oh, como eu sofro, né? Eros puro. Você pode transmutar seu sofrimento em exaltação para si mesmo. Não é verdade? Você pode passar isso para... né, assim, eu estou sofrendo e que, né, que pessoa tremenda que eu sou. Então, não é isso. É a gente entender que Deus tem algo muito além. Muito além. E que Deus nos dê ajuda para que a gente não desperdice as nossas lágrimas, para que tudo que Deus colocar na nossa vida, principalmente, irmãos, o sofrimento bíblico é em favor da causa de Deus, em favor de outras pessoas, aprendendo o amor ágape e se doando para outros. Amém? Esse é o sinal do verdadeiro sofrimento, é sofrer em favor dos outros. Paulo fala assim, em nós opera a morte, mas em vós opera a vida. Então, isso que Deus quer produzir em nossas vidas.